meu tempo.
Senhora,
espero,
Senhor deputado, espero,
o tempo está parado. Senão ninguém o conseguia ouvir, eu não estava a conseguir ouvir. Senhores deputados, vamos lá criar condições que o senhor deputado ainda tem um pedido de esclarecimento também para responder. Vamos ouvir, tem a palavra o senhor deputado António Carneiro.
Muito obrigado, senhora deputada Carla Barros. Registro com agrado o humanismo do senhor primeiro-ministro, mas quando o país estava a arder, ele estava juntamente a festejar com os seus. Eu gostava de saber, então, onde, o que fala tanto, o governo, não, onde é que baixa os impostos? E onde é que está aquilo que a senhora me perguntou sobre a subida salarial na reforma laboral e sobre os dias de férias? Tem que nos...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Voltamos às intervenções e a próxima intervenção, até 3 minutos, é da Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Não posso deixar de registar aquilo que hoje já foi mencionado. De facto, é lamentável que a Sra. Ministra do Trabalho não esteja aqui, porque começou por dizer que estaria na decisão de todos os grupos parlamentares e partidos aqui representados que esta proposta que aqui entrou não saísse igual, mas para isso também era importante que quem a promoveu também aqui estivesse sentada para poder de alguma forma responder a todos estes esclarecimentos. Mas no PAN nós não temos qualquer problema de ir diretamente falar com não só a Concertação Social, também com quem representa os empregadores e os trabalhadores, porque entendemos que de facto cabe agora ao Parlamento garantir que há mais justiça social, o que não cumpre a proposta que o Governo aqui nos traz. Porque de facto não basta vir dizer nem falar do humanismo do Sr. Primeiro-Ministro, de facto acho que é a piada que registra aqui este debate, apesar de não ser uma brincadeira nem uma piada, aquilo que é o impacto que isto tem para o país. Porque esta proposta peca desde logo por uma questão. Não tem qualquer visão de que país é que então o governo dá e quer construir. Não fala o que é que quer em termos económicos, não fala como é que vai promover a empregabilidade jovem, porque garantir a empregabilidade jovem não é um mero chavão. Onde é que está uma estratégia efetiva, por exemplo, nesta proposta, para garantir que os estágios profissionais remunerados são uma realidade em Portugal? Onde é que está uma proposta concreta? É que nós já a procurámos e não a encontramos. Depois, por outro lado, como é que é possível termos um governo que se diz humanista, que quer promover a igualdade de género, mas a primeira coisa que faz é um ataque cerrado aos direitos das mulheres, em particular ao luto gestacional, à amamentação ou até mesmo à parentalidade? É que, senhoras e senhores deputados, vir procurar confundir a sociedade em relação aos direitos da amamentação ou até mesmo ao luto gestacional não é um debate sério. E sim, nós lemos o diploma, Sr. Deputado, e acima de tudo lemos aquilo que são os direitos não só das mulheres no Código atual, como também aquilo que tivemos que promover, se queremos efetivamente garantir, que temos um outro debate que também ficou completamente à margem do que o Governo tem feito. Nós temos um problema gravíssimo da inversão da pirâmide, neste caso geracional, no nosso país. Temos a pirâmide demográfica com um problema grave, ainda hoje aumentou-se o tempo de reforma e, por isso mesmo, se não houver aqui uma visão de futuro de como é que vamos conseguir conciliar a parentalidade, não apenas com a questão da licença parental remunerada a 100%, que é das poucas coisas que louvamos nesta iniciativa, mas, acima de tudo, como é que não vamos dar um passo atrás nas propostas e medidas que o Governo aqui nos traz. Por outro lado, também, naquilo que é a falta de visão, também não se vê como é que vão impulsionar para reagirmos até às catástrofes que têm atingido o país, a economia verde, a capacidade de ter instrumentos mais ágeis de justificação de falta no contexto de catástrofe ou incêndios. Portanto, parece que não aprendemos absolutamente nada com aquilo que aconteceu recentemente. E por isso mesmo é importante perceber se estão efetivamente disponíveis ou não para ir ao encontro das várias preocupações que hoje aqui foram manifestadas, mas acima de tudo, que país é que querem? Se querem voltar aos tempos da Troika, como aqui hoje já foram falados, ou se querem ter uma economia de progresso, de empatia e de justiça social e ambiental, que é o que não está bem presente nesta proposta.
A próxima intervenção é do Grupo Parlamentar do LIVRE, até 5 minutos e 15 segundos. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Ontem o Sr. Primeiro-Ministro dizia que quem é contra este pacote laboral é pelo imobilismo. Não é, porque este pacote laboral não é uma reforma laboral, é uma contra-reforma laboral, é um verdadeiro retrocesso. O Sr. Secretário de Estado aconselhou-nos a ler com atenção a proposta de lei. Nós já lemos a proposta de lei, lemos o anteprojeto com atenção, seguimos todas as negociações durante estes 10 meses com muita atenção e lemos com muito cuidado agora a proposta de lei. Tem muitas propostas, mas nenhuma para este século XXI. E nós queremos mostrar que não somos pelo imobilismo, muito pelo contrário, nós achamos que é preciso mudar o mercado de trabalho em Portugal, é preciso mudar a forma de trabalhar e é preciso garantir que o país tem uma verdadeira competitividade. Mas isso não se faz com estas propostas que o Governo nos traz e vou aqui apresentar então as propostas que o LIVRE tem em cima da mesa para o fazer. Neste século de inovação tecnológica, de inteligência artificial, nós temos de aproveitar a inovação para garantir melhores empregos. Isso passa necessariamente, por exemplo, por reduzir o horário de trabalho, garantir mais tempo para todos. Por isso, qualquer alteração à legislação laboral tem de prever uma semana de 4 dias, por exemplo. Tem de prever que o trabalho por turnos é limitado apenas a quando é necessário. Tem de incorporar aquilo que é o conhecimento científico sobre o direito ao descanso, sobre a saúde mental, sobre o direito das crianças. E por isso, sim, é preciso alargar a licença parental, mas alargar a sério para que os pais e as mães consigam estar mais tempo com as suas crianças. É preciso garantir também a reconversão profissional, garantir que as empresas e os trabalhadores conseguem adaptar-se a este século de grande inovação tecnológica. É preciso também limitar o recurso abusivo ao trabalho temporário, restringir os contratos a prazo a funções comprovadamente temporárias ao trabalho suplementar. Mas mais, neste século de grandes alterações climatéricas, como vemos agora durante estes dias, é preciso garantir que a proteção dos trabalhadores está no Código Laboral. É preciso proteger os trabalhadores que trabalham ao ar livre e que são expostos a condições extremas. É preciso garantir uma falta justificada em caso de eventos como o que tivemos o comboio de tempestades. É preciso rever a lista das doenças profissionais, de modo a incluir as doenças relacionadas com a exposição a condições climatéricas extremas, mas não só. É preciso também garantir que os trabalhadores têm mais agência na gestão do seu trabalho e das suas empresas. E por isso precisamos de maior democracia nas empresas, com participação de representantes dos trabalhadores nos órgãos de administração e precisamos de dar mais força à contratação coletiva, aos sindicatos, à representação sindical, que é exatamente o contrário do que o Governo faz na sua proposta de lei, que restringe a ação sindical. Vai diminuir os direitos dos trabalhadores, diminuir a força dos trabalhadores. E precisamos ainda de fazer mais uma coisa que é muito importante, senhora deputada. Precisamos de garantir que a desigualdade salarial entre homens e mulheres não aumenta. Mas o PSD votou contra a proposta do LIVRE para garantir nos estatutos benefícios fiscais que os benefícios fiscais só podem ser dados se o aumento dos salários não agravar a desigualdade entre géneros. Por isso, em que é que ficamos? É, de facto, com este tipo de propostas que nós levamos o trabalho para o século XXI, não é de todo com a proposta de lei que o Governo nos traz.
Próxima intervenção é do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Costa.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, esta reforma laboral, que ninguém pediu, há muito vem sendo discutida sem qualquer avanço estrutural. A função primordial do Código do Trabalho é assegurar equilíbrios e promover relações laborais justas. Em vez de reforçarmos esta missão, assistimos a uma inversão do seu propósito, o que se traduz no agravamento da precariedade e uma maior fragilização de quem procura entrar no mercado de trabalho. Um país que precisa de fixar o seu talento jovem tem um governo com uma agenda oposta. Desde logo, o banco de horas individual. Dizem-nos que trabalhar mais 2 horas por dia, até às 50 horas semanais, no limite das 150 horas por ano, é um acordo. O governo quer chamar acordo. Fala de igualdade das partes, como se a simples comunicação do empregador fosse equiparável ao pedido de autorização que quer exigir ao trabalhador para as compensações dessas horas. O fim do banco de horas individual acabou com uma cultura de abuso, que os senhores pretendem agora recuperar. Mas a promoção da instabilidade não fica por aqui. O governo quer ir mais longe, quer alargar os prazos da precariedade e recuperar a ideia de que ser jovem deve significar ter um trabalho precário para sempre. Importa recordar que Portugal é um dos países da Europa com mais incidência de contratos a termo, em especial entre os jovens. Avançar com políticas que prolongam e aprofundam esta realidade apenas permite concluir que o Governo não conhece, de facto, o país para o qual governa. Que país é este que o Governo quer? Que futuro tem um país que não discuta as mudanças do mercado de trabalho e parece querer concentrar os seus esforços em exportar a geração mais qualificada de sempre? Esta forma de encarar o trabalho, e o trabalho jovem em particular, é profundamente radical. Em vez de garantir estabilidade e perspectivas de futuro, opta-se por instaurar a precariedade como norma. A conclusão a que somos obrigados a chegar é que sempre que a direita está no governo, os direitos dos trabalhadores ficam ameaçados. E este governo olha para o trabalho com os mesmos óculos de há 50 anos. Talvez fizessem um favor ao país se fossem atualizar a graduação. Obrigada.
A próxima intervenção é do Grupo Parlamentar do CDS. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Núncio.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Depois dos dogmas do Partido Comunista e da extrema-esquerda, há que repor os factos. Os senhores deputados da extrema-esquerda acham que todos os salários se aumentam por decreto no início do ano. Pois bem, senhores deputados, deixem-me dizer-vos, não é assim, principalmente fora da esfera pública. E parece-me que será do interesse de todos que o salário médio no setor privado aumente, como já aumentou o salário médio na função pública. Senhores deputados, deixem os vossos dogmas. Os salários já estão a aumentar. E só continuarão a aumentar se a produtividade das empresas aumentar. E a produtividade das empresas só aumentará se a legislação laboral flexibilizar. Nós queremos que as microempresas passem a pequenas empresas, que as pequenas empresas passem a médias empresas e que as médias empresas passem a grandes empresas. Queremos que as empresas cresçam em produtividade e tamanho para que possam empregar mais trabalhadores e para que possam pagar melhores salários, senhores deputados. E isso só será possível se a nossa legislação laboral passar a ser menos rígida. E não somos nós que o dizemos, é a OCDE que o diz. A nossa legislação é a segunda legislação laboral mais rígida em 37 países. Senhor deputado, eu faço-lhe chegar depois o relatório e em português traduzido para que o senhor deputado perceba. É muito fácil de perceber. E essa rigidez na legislação laboral portuguesa prejudica a produtividade, prejudica a competitividade e explica em parte o elevadíssimo desemprego jovem que ronda os 20%. E por isso é fundamental uma reforma laboral que promova a produtividade, que promova a competitividade e que permita a retenção de talento jovem em Portugal, aumentando os salários e evitando a imigração massiva que aconteceu no tempo dos governos socialistas. Senhores deputados, felizmente que o país virou à direita e nós viemos governar para reformar, para reduzir impostos, para aumentar a produtividade, para aumentar os salários e para retirar o país da cauda da Europa. O PCP pode apresentar as moções de rejeição que entender, porque o povo português já está a tratar da rejeição do Partido Comunista Português. E é precisamente isso que interessa, a vontade do povo português. O povo português deu a confiança à AD para governar e deu a confiança à AD para fazer a reforma da legislação laboral. E é nisso que nós estamos focados e é isso que faremos. Faremos uma boa reforma da legislação laboral, se o Parlamento tiver sentido de Estado e sentido de responsabilidade, e saberemos, depois da reforma laboral ser concretizada, saberemos criar as condições para que haja aumento de salários, para que haja aumento de produtividade das empresas e para que seja possível o país crescer no final da legislatura a 3%, como pretende o Governo e esta maioria. Muito obrigado.
Senhor Deputado Paulo Núncio tem um pedido de esclarecimento que vai ser feito, assim que houver condições, pelo Sr. Deputado Fabián Figueiredo, que tem até 4 segundos. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Paulo Núncio, pode informar a Câmara qual é que foi a evolução do IRS durante os anos em que era secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e quanto não aumentou o IRS?